Isso aí chama Buda Pada. São as pegadas do Buda. Que assim, no começo, né, do budismo, não havia uma representação da imagem do Buda. O Buda era representado ou pelas suas pegadas, ou por uma árvore, ou pela flor de lótus, ou um trono vazio. E eu acho que eu quis começar com essa imagem que ela reforça tanto, né, essa ideia que eu estava falando, que é só um rastro, né? A arte é um tipo de rastro que você deixa de uma experiência. Então, é como se você representasse o Buda, a imagem do Buda, quer dizer, o risco da idolatria já seria maior, né? Então, você representa por signos que são mais indicativos, né? Essa roda aí é a roda do Dharma, né? O Dharma Chakra. Então, tem o pé e tem essas... Então, esse tipo de representação é muito presente no Sri Lanka, no começo do budismo. Eu dei uma ênfase na arte do começo do budismo, né? Porque a gente está falando aqui do Theravada também. Aqui já é um exemplar assim, mais arqueológico da coisa. Assim, né? Também tem aquele símbolo embaixo, ele também tem um... o significado das três joias, né? E daí a roda do Dharma. As três joias, para quem não sabe, é o Buda, o Dhamma e a Sangha. Aí a roda, né? A roda do Dharma. E algumas imagens vão aparecer essas coisas de Google ali no fundo. Vocês fazem um desconto aí. Né? São oito raios, porque tem a ver com os oito passos do óctuplo, do nobre óctuplo o caminho, né? E o centro vazio também é um símbolo bastante interessante. Quer dizer, a imagem às vezes ela também serve como uma espécie de esquema de uma informação concentrada, né? Sobre um ensinamento. Ela é um modo de comunicação também. Uma comunicação por imagem, não é uma comunicação discursiva, mas ela tem essa função de fazer você lembrar das coisas. Essa imagem aí é dos pilares ou das colunas do rei Ashoka, que foi um rei da Índia do século 3 a.C., que viveu um período, né, se envolveu, né, a princípio com muitas guerras, né, teve uma experiência muito impactante nas guerras e se converte ao budismo e fez muitas coisas pelo budismo, né, na época dele. Uma das coisas que ele fez foram essas colunas, esses pilares que tinham inscrições, né, tem coisas escritas sobre os ensinamentos do Dharma, e ele espalhou isso aí por vários lugares da Índia. Uma imagem interessante também de eixo, né, que liga a terra e o céu. Tem esse leão, né, lá em cima. O leão sempre está, né, meio associado a assim, uma certa simbolismo do poder, mas é um poder que está lá no topo do eixo, assim, né? Seria um poder mundano, vamos dizer assim. Isso é uma estupa. No Sri Lanka. As estupas eram, né, a princípio assim, monumentos funerários. E depois elas foram utilizadas, né, para guardar relíquias, né, dos discípulos do Buda. E existe, né, práticas que se faz de circunvolução em torno das estupas também. Mas ela é uma forma de arquitetura, a gente chama assim de arquitetura sagrada, né? Porque assim, isso aí é só um exemplo, né? Que tem todo um modo de construir as estupas que tem um simbolismo, né? Tem o simbolismo dos elementos ali, né? Na parte esquerda da gravura ali, né? A terra, a água, fogo e ar, né? Lá em cima tem o sol e a lua juntos. Depois tem um simbolismo do corpo, que ela também lembra assim, um corpo sentado, né, em meditação. Né? Ela tem essa forma meio piramidal. Assim. E ali do lado direito é porque não está dando para ler direito nessa imagem, mas É como se estivesse falando de várias etapas do caminho de iluminação. Então ela é uma espécie de símbolo concentrado do processo de iluminação. Aí ficou meio gordinho aí, mas é uma estupa no Sri Lanka. Aqui é tibetana, né? Tem esses olhos ali, né? Acendendo essa ideia da relação com a mente, né? Aqui a gente já entra em representações da imagem do Buda, as mais antigas. Essa é uma representação do Sri Lanka. Eu estava lendo um texto de um autor chamado Kumaraswamy sobre arte no budismo primitivo. E ele fala, né, ele faz uma comparação entre a arte no budismo primitivo e a arte hindu, que é uma arte, né, que existem representações de uma série de deuses, né, uma arte mitológica, ligada a uma mitologia. E como a arte budista é uma arte que se concentra na figura do Buda. São variações em torno da figura do Buda. Figura do Buda como uma presença humana que realizou, né, a iluminação. Eu quando estava preparando essa palestra, fui olhando essas imagens. É interessante, né, como elas comunicam, né? Assim, mesmo assim, quando você vai fazer meditação, eu senti uma coisa assim, né, de atenção na postura, na minha própria postura. Estou falando isso assim porque tem um uso dessas imagens, né, que você pode fazer na prática. Também Sri Lanka, como elas são grandes, né, feitas em pedra, que feita diretamente na pedra. Também Sri Lanka. É muito diferente, né, você viver num lugar, numa... Deve ser muito diferente, né? Eu não tenho essa experiência, mas assim, que você está constantemente em contato com lembranças, né? Da prática. Olha o tamanho. Bonito, né? Branco, né? Esse tudo é branco. Também é Sri Lanka. Isso que eu acho linda essa imagem também. É de um lugar na Índia, chamada Amaravati, que também é um importante centro de arte primitiva budista. Essa imagem, eu acho que ela transmite muito essa ideia, né, do que é algo que parte dos sentidos, mas vai além dos sentidos, né? É uma imagem que ela tem uma beleza no nível dos sentidos, mas ela aponta para uma coisa, né? Essa expressão é uma coisa tão forte. E é Borobudur, né? Que é em Java, né? Que é o Buda com as estupas lá no fundo. Isso é bem curioso. Que é um outro estilo de representação do Buda, chamado Gandhara, que já tem uma influência do Ocidente, porque Alexandre chegou a invadir a Índia, né, na época ali do helenismo. Então houve uma influência greco-romana na arte produzida na Índia. Então vocês veem essa túnica, por exemplo, né? É bem greguinha, né? O tipo de representação. E o Kumaraswamy faz, ele não gosta muito desse estilo, ele acha que já é uma diluição e que não tem aquela sobriedade, né, austeridade, força, né, que tem essa arte que a gente viu as outras imagens. Ele comenta, inclusive, que, né, nesse estilo, né, as representações do Buda sentado são mais problemáticas, porque o próprio equilíbrio do corpo. Tem muitas representações do Buda em pé. Já é Tailândia. Aí eu coloquei umas imagens para falar um pouquinho também da coisa do ouro, né? Dessa o ouro como material que símbolo da nobreza, assim, né? Nobreza também do espírito, que as figuras do Buda realçam a ideia do renunciante ao mundo, porque, né, ele está com o manto, ele está às vezes com a tigela que esmola alimentos. Quer dizer, essa figura completamente despojada e ao mesmo tempo o ouro, né? Então é um outro tipo de nobreza, né? Isso também é uma figura mais tailandesa, né? Aqui é de Bodhigaya. Em Java, não, no Camboja. O tamanho, né? Eu fiquei pensando, estava conversando com uma pessoa, ele falou: ah, mas as igrejas são grandes também, né? Você entra numa igreja e você tem, né, principalmente nas igrejas mais antigas, né, essa impressão de uma outra dimensão, assim, né? Mas é uma figura humana, né, que tem esse tamanho. E. Ah?
Tem budas imensos, assim, todos dourados, é muito forte.
É uma coisa que eu pensei, assim, nossa, né, talvez, assim, uma das funções dessa coisa das dimensões, assim, é que os assuntos ficam pequenos, né, os assuntos ali da aldeia, tal, diante, coisa de proporção, né, que proporção você dá para as coisas, né. Aí é uma série que eu escolhi dos mudras, né? Mudras, né? Que no budismo primitivo, né? Tem 6 mudras, né? Esse é o mudra de girar a roda do Dharma, que tem essas duas mãos assim. Esse mudra, que é um pouquinho diferente do outro, esse gesto é o muda do Buda como preceptor, né? Como ele está ensinando. É interessante, né, que quando tem o muda na imagem, ela sentou essa ideia de tá comunicando algo, né?
Ela muda a expressão, né?
É. Olha, não sei se eu vou conseguir responder, mas fala. Não, é porque realmente eu não...
Qual o simbolismo, essa orelha grande do Buda?
Ah, tem uma ideia de que o Buda tem vários sinais, né, no corpo. Quando nasce o Buda, tem vários sinais. Você lembra quantos são?
32
sinais do... E um deles é essa orelha. Não sei se tem um simbolismo específico.
Uma vez eu ouvi falar, não sei... lembro exatamente da fonte, mas quando a mãe do Buda está grávida, né, quando ela tem aquele sonho de um elefante branco, né, desce e entra, né, e que vai ser o Siddhartha, né. E o elefante, ele é um animal muito interessante, né? Primeiro que ele tem uma paciência enorme, é muito difícil tirar um elefante do sério. Né? E o elefante tem orelha grande, porque a orelha grande, como do Buda, é sinal de quem sabe ouvir muito. Antes de falar. Então, o que eu ouvi uma vez foi isso, que a orelha grande é o símbolo como do elefante que ouve muito. Silêncio é
ouro. Esse é um gesto de afastar o medo. Afastar o receio, o medo. É, que é um símbolo antigo, né? O nazismo inverteu, se apropriou e inverteu, né, a direção, né, da suástica.
Mas a chaveira não é a suástica verdadeira. É. A suástica verdadeira é essa.
É.
É. Essa se chama suástica. É.
Não acredite nas falsas suástas.
Cuidado
com as falsificações. As imitações fajutas. Aí também esse gesto sentado, né, do afastar o medo. Esse é o gesto, o mudra da iluminação, né, que ele pede para a terra, ele toca a terra para ser testemunho da iluminação. Aí depois da iluminação ele tem esse gesto. Esse é o afastar o medo também. E esse é o da compaixão, que tem essa mão direita levantada, a mão esquerda assim. Esse é coreano. Olha o tamanho em relação à árvore. Também esse é o da iluminação. Eu achei curiosa essa imagem que... É um pouco masculino e feminino, assim, né?
Aquela do rosto que você achou lindo e que eu também, também tem esse aspecto de ela não dá para você definir se é masculino ou feminino.
Essa questão da feição, acho que está muito ligada com
a cultura. Ah, sem dúvida.
Cada rosto.
Ah, é. Os indianos. Tem a cara dos povos. Esse, por exemplo, é japonês. E esse é o mudra da meditação. Né? Aqui vai começar uma série da coisa do rosto. Que daí eu selecionei. Aí eu vou entrar um pouco num tema que é do teatro Nô, das máscaras. Isso é uma imagem da Birmânia, né? Isso é uma máscara do Nô, que é de uma divindade feminina. As máscaras falam de estados da mente. O Nô trabalha, os personagens, eles têm a ver com a cosmologia budista. Tem alguns que são devas, tem alguns que são demônios, tem alguns que são fantasmas, tem os monges. A estrutura do Nô é mais ou menos o seguinte, sempre tem um personagem que está em viagem, que geralmente é um monge, ele está em transição, e ele chega num lugar e ele conhece a história do lugar e às vezes fala de uma história difícil que aconteceu ali, às vezes ele dorme ali, sonha, ah, uma pessoa se matou, ah, não, esse lugar era um lugar de um guerreiro que viveu aqui e tal. Aí ele dorme lá e sonha com essa figura. Essa figura aparece mascarada. E ela expressa, né, a sua turbulência, o seu tormento. E aí ela dança esse tormento, essa turbulência, e ela vai embora. É como se tivesse que ter um monge ali do lado, né, para ela aparecer. É quase um sankara, né, que a gente chama, né? Um estado mental turbulento que aparece na meditação, você contempla... E aquilo se dissolve. Então tem uma relação muito, né, próxima, né, dos processos de meditação, porque no século III, na Idade Média japonesa, quer dizer, teve uma aproximação muito grande, né, dos processos de cultivo e treinamento, né, principalmente do Zen Budismo aí no caso, né, e as artes. Né, e o Nô é um desses casos. Aí é outra... Essas máscaras são interessantes também porque elas têm um olho muito pequenininho e o ator, quando ele coloca, ele não enxerga direito. Ele tem que ter um tipo de passo muito cuidadoso, sentir bem o chão, se orientar no espaço por um sentido que não é a visão. Uma coisa próxima do que a gente experimenta na meditação andando. Inclusive os movimentos são bem lentos e tudo. E a máscara é interessante, porque o ator não precisa adotar aquela expressão, né? O ator está atrás da máscara. como se o ator estivesse contemplando o que é aquele estado, né? Ele não precisa se identificar com aquele estado, né? Se contorcer ou criar um tipo de tensão para representar aquele estado. Aí é uma mulher da montanha. Eu fui começando do mais leve para o mais... Esse é uma máscara de um assura, né? De um guerreiro que morre. É engraçada, né? Essa máscara é ótima para ver como quando a gente fica com raiva, a gente é meio ridículo, né? Essa boca, esse olho. A raiva vai enfeiando. Não tem história que a meditação de meta deixa, né, as pessoas mais... Já uma imagem de tristeza, né? As máscaras acho que ajudam a gente perceber os estados mentais no corpo, no rosto, né? Como existe essa relação íntima, né, entre um estado emocional, afetivo e o corpo, né, o que você está expressando. É uma máscara de velha, assim, ó. E uma máscara de um demônio. Engraçada essa representação, uma boca. Então aqui o não é um tipo de teatro muito concentrado, assim, né? Tem uma orquestra que fica na cena, tem sempre aquela árvore lá no fundo, que é um pinheiro. E essa é a figura que eu falei para vocês, que é essa figura mascarada que representa esse ser num estado de turbulência. Chama Shite, é aquele que age. E o monge, a figura do monge, chama Waki, que é aquele que está ao lado. Precisa ter alguém ao lado para que aquilo se manifeste, para ser contemplado. O Waki, ele não, a atuação dele no palco é super discreta, né? É quase, ele não faz muitas coisas, ele tá, é uma presença apenas, né? Quem age mais é essa figura que vem mascarada, né? Aqui é o palco, aquela do lado esquerdo, assim, a ponte por onde vem esses personagens. Aqui é uma imagem japonesa também do jejum, né, do Buda, né, do extremo da mortificação.
Bem quando a gente começa, né? Eu vou meditar agora.
Também é outra do jejum. Volta agora a serenidade aqui. Aqui eu tenho um pouco de imagens, né, pintadas. Essa é japonesa, é o Buda Amitabha. Tipo de cor, né? Bonita. Oi? E aí são as tancas, né, do budismo tibetano. Essa primeira...
Assim, o fato do Buda aparecer obeso em algumas imagens seria relacionado à cultura local?
Eu acho que tem um pouco a ver, né, com o que ela falou, né? Os Budas chineses, né, japoneses, os da linha indiana, assim, são mais magrinhos, né? Esse é o Avalokitesvara. Tem os vários braços, que é também ligado à compaixão, né? Eu não tenho... Seria interessante a gente chamar talvez essa pessoa um dia para vir falar aqui, essa pessoa que faz as tancas, com um conhecimento mais específico. Eu coloquei como uma ilustração. Tem as mais abstratas, né? As mandalas mais abstratas.
Mas sempre tem uma representação, não tem?
apresentação, o que você quer dizer?
Não, assim? A apresentação tem uma narrativa própria, não tem?
Tem, não, é assim, próprio, assim, próprio. Cada elemento da imagem tem um significado.
A cor também, né?
A cor, tudo, né? É como se fosse... E tem uma ideia que essa Tiffany estava falando, quer dizer, que tem uma visualização interna, né, da imagem como um exercício de concentração, e daí você faz, né? Quer dizer, é uma coisa que você faz como um objeto, mas ela tem também um lado de treinamento. Isso que é, acho que é importante, porque às vezes fica... As pessoas têm uma relação muito só estetizada com, né, com essas figuras. Ah, que lindo, que colorido, que bonito e tal, mas... Esquece um pouco que isso está ligado a um treinamento, né? Que, na verdade, o que aparece ali como imagem, como objeto, é só um pouco aquela ideia, é uma pegada, né? É um rastro. Por exemplo, no caso das mandalas que eles fazem, né? Com os monges tibetanos fazem com areia colorida e tal, eles fazem super como... Não sei se chama assim. Mas depois eles desmancham, né? Depois que eles acabam, eles desmancham. Aí a roda de novo, né? Uma apresentação mais abstrata. Isso parece um pouco um timão, assim. A flor. E a flor. Flor de lótus. Bom, era isso.